Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
No primeiro episódio desta série sobre o luto e a luta do imigrante, contamos histórias sobre algumas das muitas dificuldades psicológicas que enfrentamos no novo país. Questões relacionadas à adaptação e à solidão, que principalmente no começo da jornada, permeia absolutamente tudo na vida de muita gente. Obviamente, não de todo mundo, mas sim de muitos. Cada pessoa, claro, reage de um modo diferente aos desafios psicológicos da experiência de imigrar. Para uns, bate aos poucos e vai crescendo até se tornar um peso diário. Aos que já têm sentimentos de depressão ou solidão existentes e que se intensificam. Para outros, é avassalador. Pode bater de cara, logo no início, ou quando a pessoa já deu vários passos importantes na vida de imigrante. Mas quando bate, ela bate mesmo. É como se as raízes que você deixou para trás no antigo país, do qual a sua vida até então foi calcada, não funcionassem mais no novo país. E há este hiato temporal no qual as raízes que você constrói no novo país ainda não estão plenamente desenvolvidas. É um hiato que pode levar meses, anos, ou, como alguns da velha guarda na Austrália dizem, pode nunca se fechar completamente. Mas a gente se adapta. Eu sou Fernando Vives e, como você, também sou um imigrante a viver na Austrália desde 2018. Este segundo episódio da série O Luto e a Luta do Imigrante começou com um post no Facebook em 2 de junho de 2023. As muitas páginas e grupos de brasileiros em Sydney na plataforma são pontos de pedido de ajuda, dúvidas, polêmicas. Naquele dia, havia em uma dessas páginas um depoimento que destoava dos outros posts, escrito por um brasileiro de Lajeado, no Rio Grande do Sul, chamado Tobias Malman. Nele, Tobias contava como depois de 8 anos na Austrália, trabalhando em obras, dirigindo caminhão e ralando como aprendiz de cozinha e depois chefe em diversos restaurantes, já como residente permanente, ele teve um pico de depressão que o obrigou a se internar na ala psiquiátrica de um hospital de Sydney. E, bem, eu conheci o Tobias. Meu primeiro trabalho na Austrália foi fazer entregas de caminhão para uma grande rede de supermercados. Tanto eu quanto o Tobias acordávamos por volta das 4 da manhã nos dias de shift para carregar o caminhão com mercadorias já por volta das 5 e sair distribuindo as compras pela região das Northern Beaches, em Sydney, até a tarde. Éramos colegas da mesma empresa, batíamos papo no armazém, contávamos piadas na hora de entregar os caminhões para o próximo shift. O Tobias que eu conhecia era um sujeito diferente de um Tobias para baixo. Então, entrei em contato com ele para ouvir a sua história. Mas fique tranquilo, essa é uma história que acaba bem. Ele deu a volta por cima e essa entrevista ocorreu na mesa da calçada, no meio de sua correria diária, em um dos cafés do quais hoje ele é dono em Sydney. Nesta conversa, Tobias Malman conta como quicou no fundo do poço mental, mas se recuperou, muito por conta do apoio de sua parceira Joana Bortolini, e também porque encontrou em seu trabalho um propósito para progredir. Vamos ouvir. Tobias, quando é que você chegou na Austrália?
Fernando, cheguei, foi em outubro de 2013.
Você veio com a tua parceira?
Sim,
eu vim com... Você já tinha filho?
Não tinha filho. Nós não viemos juntos. Eu vim um mês antes, meio que dar uma acomodada na casa, arrumar apartamento, alguma coisa, né? Trabalho, tentei até. Aí depois de um mês ela veio, ela chegou.
E vocês vieram como estudantes?
Viemos como estudantes, é.
Entendi. Você relata, naquele textão lá, que você teve um problema psicológico, você acabou até sendo internado,
é isso? Sim, isso é.
Eu queria que você me contasse o que gerou isso? Quais foram os eventos? Como é que você chegou nesse ponto?
Eu acredito, cara, que a gente vem do outro país raiz da gente, né? Que a gente fica muito vulnerável, né? A toda e qualquer ação de fora do ambiente, tal, que você não tem seus amigos de infância, você não tem os seus familiares, você não tem aquela sua base forte, né? Não é nem de motivação, mas aquela coisa mais aquela energia, sua coisa que você tem o seu dia a dia, sabe? O seu melhor amigo, seu pai, sua mãe, tal. Então, cara, aquilo ali foi... Aquilo aconteceu tem uns 4 anos atrás. Então eu fiquei muito abatido. Até não, eu já tinha pego minha residência. Eu tava trabalhando no caminhão. Naquela época eu saí da cozinha, né? Fiquei muito tempo trabalhando de chefe. E tava no caminhão aquilo tava me desgastando. Acordava muito cedo, 3 e pouco, 4 horas da manhã. Eu vi meio que a minha vida dando uma retrocedida ali, sabe? Com certeza na Austrália é aquela coisa. Você dá um passo atrás para 10 na frente, né? Mas enquanto até você botar na sua cabeça que você tá dando um passão e tal, eu fui trabalhar no caminhão, fui fazer entrega. Cara, eu vivia dentro daquele caminhão muito sozinho, solidão danada, e eu e o rádio o dia inteiro, entregando encomenda, de noite, dirigindo, 4 horas da manhã, frio, chuva. Cara, e teve um dia que eu me lembro que bateu, eu tava completamente ensopado de chuva dentro do caminhão, frio, cara, aquele dia de depressivo mesmo e tal, e eu entrei em pânico, cara, aquilo me bateu pânico, mas um desespero, assim, que eu liguei até pro dono da empresa e falei, cara, não consigo me mexer daqui, eu tô completamente, sabe, abalado e tal. Enfim, ele falou, tenta terminar a tua rota aí e vai pra casa, né, cara. E me levou para o fundo um poço, na realidade, cara. Entrei uma depressão assim profunda mesmo, de ficar em casa. Eu tinha uma filhinha, minha filhinha tinha nem 2 aninhos ainda, a Clara, minha primeira bebê. Cara, foi mais devastador ainda, porque eu não conseguia cuidar dela. Minha esposa em casa, esperando pelo homem ali que vai cuidar, que vai dar suporte para a família, não conseguia, cara. Só na cama e definhando ali, emagrecendo, e não conseguia, sabe, sair dali, até o dia que eu pensei em tirar minha vida, sabe? Que foi o fundo do poço, sabe?
E aqui vale uma pausa nessa entrevista. Se você está em um momento muito difícil e precisa de ajuda, saiba que há caminhos a explorar na Austrália. Entre em contato com a Lifeline no 131114. Há também o Kids Helpline no 1800-55-1800. Estes para pessoas entre 5 e 25 anos. Mais informações estão disponíveis no beyondblue.org.au e no lifeline.org.au. A Embrace Multicultural Mental Health também apoia pessoas de origens culturais e linguísticas diversas. Não há serviço em português, mas há em espanhol, caso prefira ao inglês. Procure ajuda no embracementalhealth.org.au.
E aí a minha irmã me ligou, ou eu liguei para ela. Eu liguei, olha, eu preciso falar contigo e tu precisa me levar pro hospital agora, sabe? Porque...
Tua irmã mora aqui?
Minha irmã mora aqui, é. As duas, na realidade, né? Nós trouxemos as duas com o tempo, né? E eu liguei pra ela, daí eu disse, ó, tu precisa me levar pro hospital, que eu preciso dormir, eu preciso descansar, eu preciso que eles me façam alguma coisa que eu não tô legal, né? Daí ela, naquela hora, a gente foi na minha casa, minha esposa tava tirando uma soneca da tarde com a minha pequena lá em casa. E eu fui pro hospital, cara, como voluntário, cheguei lá e falei pra eles, ó, pelo amor de Deus, vocês me ajudem porque eu vou tirar minha vida, sabe? Tava bem, bem ruim mesmo, sabe? E eu sou um cara, sempre fui muito ativo, alegre, assim, tal, sabe? As pessoas todas falam, pô, nós gostamos de estar perto de ti porque tu é um cara vibrante sempre e tal. Cara, e aquilo foi devastador, sabe? Porque cheguei no hospital, os caras disseram, ó, beleza, vamos chamar então... um psicólogo pra falar contigo aqui e tal, e vamos, eu falei com o psicólogo, eles falaram, não, é caso de internação mesmo, nós vamos te internar então como um voluntário, porque, né, porque são dois diferentes tipos, um caso que eles precisam ir pegar a pessoa, é uma pessoa que tem problemas com drogas ou com álcool e tal, então eles precisam meio que capturar essa pessoa, ou a pessoa vai voluntariado porque tá passando por um momento complicado na vida, né, e eu fui, cara, e eu senti que ali foi o fundo do poço da minha vida, porque Eu fiquei num quarto, cara, tipo um hospício, entendeu? Na ala do hospital. Era um quarto totalmente liso. Você não via um canto de coisa, uma mesa. Não tinha uma televisão. A porta do seu banheiro era em ângulo, assim, cortada para que você não pudesse pendurar nada na porta do banheiro, para você não se enforcar. Cara, de roupão branco, sem roupa por baixo, dopado 24 horas por dia.
Quanto tempo você ficou?
Eu fiquei 2 semanas no hospital. Eu não podia usar telefone. A visita era 10 minutos por dia, cara. Então, tipo assim, aquilo ali para um homem é o fim, né, cara? Você pensa, meu irmão, eu tô com problema psicológico, claro, mas você vê ali que você tá no meio com pessoas com problemas terríveis, né? Então você se vê dentro de uma casca, porque você tá por fora, você tá dopado, você tá com tranquilizantes, e ao mesmo tempo por dentro sua cabeça tá tentando pensar, né? Dizer pra você, cara, o que está acontecendo com a sua vida, né? Como sair disso, né? Você come em tigelas de plástico, com talheres de plástico, você não toma café, você não pode levar não tem um copo de vidro, cara, joga joguinhos de criança pra que você passe seu tempo. O negócio é bem complicado, sabe? Enfim, aquela hora ali foi a hora que eu pensei, cara, vai ou racha, eu preciso sair daqui, entendeu? Todos os dias a gente via médicos diferentes, o cara vinha lá e conversava contigo e tal. Até que um dia chegou o chefão dos médicos, depois de uma semana e tanto. E o cara falou comigo, eu falei, cara, pelo amor de Deus, eu tô sendo dopado aqui, todo dia eu vejo um médico diferente. Eu tô sentindo que o negócio não tá certo, me ajuda. Eu não tenho esse problema que essas outras pessoas aqui estão passando. Felizmente pra mim, eu tô me sentindo muito deprimido e tal, e eu preciso de uma ajuda, Eu sou um cara ativo, a minha saúde é perfeita, só que eu tô passando por um momento difícil. E aí ele falou, não, qual remédio tá tomando? Ele viu todos, refez a minha cartela de remédio, falou, não, tá tudo errado. Vamos começar de novo, que desse jeito aqui tu vai ficar dopado, né? Só por um tempo e tal, e tu não vai sair dessa... Então foi ali que naquele dia nós ligamos daí pra minha esposa, em casa. Eles puderam vir me buscar, né? Aí eu passei a ter consultas regulares com esse doutor daí, né? Que era o chefe, então, da ala psiquiátrica do hospital. E aí, ali começou tudo a mudar, né?
Você, a partir do momento que você saiu do hospital, como é que foi a sua vida?
Então, Fernandão, aí passou... Eu saí do hospital, comecei a tomar uns medicamentos e tal. Pensei, ó, tem que mudar, né? Tem que sair desse ambiente, entendeu? Ambiente que tava claustrofóbico, tava me deixando pra baixo. E naquele momento eu pedi um emprego para um amigo meu, que ele tem esse café em Seaford, uma área aqui das Northern Beats, né? Quem não conhece. E eu falei pro cara, falei para ele, por favor, tu me consegue me dar 1 ou 2 dias de shift na tua cozinha, qualquer lugar para limpar, tu não precisa nem me pagar, eu só quero sair de casa e dar uma esparecida, sabe? E a cabeça dar uma refrescada, entendeu? Eu só pedi isso. E ele falou, não, cara, eu consigo para ti. Mas se tu vier trabalhar, pô, o cara trabalhou em cozinha o tempo inteiro, aí eu vou te pagar com certeza, não tem galho, né? Foi assim que começou a minha reviravolta, sabe?
O trabalho fez você se sentir especial de alguma forma?
É, e tipo assim, útil, né? E até me tirar daquele ambiente que você coloca, porque que eu chamo na psiquiatria, coisa é um espiral, né? Que você entra dentro e você não consegue sair, né? E eu naquela hora que eu, lá do fundo do poço, me vendo de roupa branca, não vendo minha filhinha, sabe? Tipo, eu pensei, cara, ou eu mudo isso, não tem outra opção, né? Ou você, de repente, aceita e vai ficar num manicômio pro resto da sua vida, né? E aí eu falei com ele, falou que tudo bem. E ali começou toda essa confusão, que nem o outro, que tá hoje em dia na minha vida, né? Porque de um lado negro, então, que eu passei, e que foi bem importante, assim, né, de tanto de aprendizado, vamos dizer assim, né, calejar e tornar você uma pessoa melhor, sabe, e até que pra você ser honesto com você mesmo e você dizer pras pessoas, né, você se abrir, você não ter vergonha de um problema, né, cara, tem tanta gente com problema de diabetes, de tem problema no sangue, problema em outras coisas, né, e esse não é um problema diferente, sabe. É um problema que eu acho que até deveria ser considerado mais especial ainda, porque ele não mostra sintoma palpável, né? Então as pessoas têm muito problema com isso, né?
Tanto... É sorrateiro, né?
Isso, é sorrateiro. Ele tanto para diagnosticar quanto para a pessoa para se abrir, sabe? Então... É isso que é muito importante, sabe?
E a sua mulher nesse papel depois, o que ela representou nesse processo? Imagina que ela tenha ficado muito assustada no primeiro momento, né? Mas depois você falou naquele texto lá que ela foi uma base de apoio pra você.
Minha mulher, ela é diferente de mim, vamos dizer, sempre tem dois lados, né, na relação, o casal que se completa, né? Eu sou um cara muito emoção e tal, e a minha mulher é muito razão, sabe? Ela não se deixa abalar por coisas. Cara, pra mim é uma das pessoas mais fortes que eu conheço, assim, em questão de psicológico, sabe? É a pessoa que é assim, sabe? Se eu tô com tal coisa, eu vou me curar, ou se eu faço tal coisa. Então ela, cara, ela foi a base da minha família, sabe? Dentro da minha casa, da minha pequena família, entendeu? Chegava, eu dizia pra ela, ó, tira minha filha daqui que eu não quero ver ela, que eu não quero passar isso pra ela, tira ela de casa. Por muitas vezes ela tirava o neném de casa, muitas vezes não todas, né? Pra que pudesse ter um ambiente melhor. Tava na rua, tava brincando, tava no parquinho, né? Então, cara, eu tava no hospital, ela que tava segurando todas as pontas, entendeu? E sempre me imitando, né? Me ajudar com aquele negócio, cara, pelo amor de Deus, sabe? Vamos sair daí, o que que tá acontecendo? Mas, sim, ela nunca me apontou o dedo e me disse que era uma frescura, que eu tava errado, sabe? Ela me enxergou, fato real do negócio. E disse, e tava sempre do meu lado, sabe, cara? Tipo, é uma pessoa que eu... Que fora que acontecer na nossa vida, que a gente nunca sabe o dia de amanhã, uma pessoa que eu vou pra sempre... Eu devo uma moeda pra essa mulher, sabe? Porque é onde ela me colocou hoje, e ela me transformou num cara muito mais forte, sabe?
Qual o nome dela?
Joana.
Você depois entrou numa espiral positiva.
É.
O que aconteceu na sua vida depois que você quicou lá embaixo?
Depois, então, que eu comecei nesse café com meu amigo, 2 dias. Então a gente ia lá, tinha uns brasileiros no café. Cara, era uma... Fala uma bobagem aqui a outra e tal. Então eu comecei a entrar naquele meu eu, né? E brincar, descontrair e tal, cozinha, que era uma coisa que eu gosto e tal. Era uma coisa simples, que não me deixava ansioso. Tu não leva problema pra casa. Então ali eu comecei a descontrair de novo. Então de 2 dias que eu trabalhei, a menina que tava saindo, que fazia os outros 5 dias, que ela era a pessoa principal, tava saindo do café. Então de 2 dias eu passei a fazer 5 dias como chefe do café. Cafézinho pequenininho, lindo, uma boutiquezinha, coisa mais linda, né? Sonho de qualquer empreendedor ter... Começar com uma coisa dessa. Então, resumindo um pouco da história, de 5 dias, a menina da frente do café, ela precisava sempre de uma ajuda, que a gente fosse levar algumas coisas nas mesas e tal, dar uma limpada. E aí começou aquele negócio, eu pensei, cara, por que não? Me ensina a fazer café. E comecei a aprender a fazer café. E os clientes nunca queriam café comigo porque já estavam relacionados com ela, né? Então eu digo, não, me ensina. E ela era craque. Até o dia que ela pensou em sair do café, porque ela estava há muitos anos já nessa companhia, e ela quis dar um outro passo na vida dela. O dono, naquela época, né, o meu amigo, entendeu super bem. E eu, cara, do nada tive que abraçar a máquina de café. E foi aquilo ali. Então eu já tinha toda a experiência da cozinha, passando pelos níveis de cozinha, né? Fui pro café, então, aquele o sonho australiano, né? De todo mundo que vem pra cá relaciona a Austrália com café, né? Uhum. Então eu digo, cara, por que que não, sabe? É um skill tão legal. Eu vou aprender isso. Então de 2 dias casual, fui pra 5 dias. Então a cozinha passou a depender de mim. Dos 5 dias eu fui pra máquina de café, que ainda o café precisava mais de mim ainda. E dos 5 dias do café, me pintou a oportunidade de comprar metade do café. Porque eles eram em 2 sócios e um dos sócios não conseguia mais estar ali tanto tempo, né? O cara falou, cara, sou teu amigo aí e tal, me oferece um valor aí e tal, que eu quero, vou te vender a minha parte. E dito e feito, comprei a metade do café. E da metade do café, fomos trabalhando, eu então e meu sócio, que é esse meu amigo de uma longa data aqui, tem outros cafés também na Northern Beats. E, cara, até que pintou um momento que o café meio que ficou pequeno pra nós dois, sabe? Então, aquela coisa, sabe? Tá, o que vamos fazer?
Quer dizer que tava indo bem.
Tava indo bem e tal, mas vamos abrir outro, ou a gente fica assim e tal, e precisou de mais trabalho posto no café, tipo assim, mais mão de obra, né? O que seria, o que exemplifica é que nós teríamos que trabalhar mais, porque pra mim nunca foi problema, né? E ele meio que, pô, cara, de repente, então, vamos fazer o seguinte, me compra a minha parte então também. A gente faz um acerto aí e tal. Mesmo acerto que a gente fez com a outra parte do café e tu fica com o teu café 100%. Cara, naquela hora te bate um turbilhão de emoções, né? Porque eu gerenciei cozinhas antes. Então, mas enquanto é pra tu passar pro outro lado do caixa e agora as contas são tuas, né? Tipo, ah, nunca dirigi um lugar, um business antes meu, né? E falar em dólar também, o negócio se torna mais caro e tal. Falei com meus pais, falei com a minha esposa e tal. Falei, cara, quer saber? Se tu não dá esse passo agora, tu não vai dar mais, sabe? É a oportunidade, um lugarzinho pequeno, não precisava de tanto investimento assim. E aí eu abracei, sabe? Peguei, da noite pro dia, fui lá, acertei e a gente começou a tocar, sabe? O que a gente fez? A gente mudou um pouco o conceito do business, sabe? Os donos que estavam antes se davam muito bem também. Eles tinham um conceito mais de pega e leva, que é mais expresso, né? É um lugar mais rápido, né? Um lanche tostado um pouco mais rápido, um café e tal, mais grab and go, né? Uma coisa assim. E a gente mudou um pouco, a gente trocou um pouco o conceito, botou mais umas cadeiras um pouco mais confortáveis, em vez de banquinhos. É, trocou um pouco aquele conceito preto e branco, botou umas cores mais orgânicas e tal, deu uma mudada. E o negócio alavancou muito, sabe? O café tava ali há 9 anos e depois disso deu assim um boom, sabe? É, às vezes aquele negócio de um ar fresco, sabe? Tipo, as pessoas já estão ali há muito tempo, nem se fala que é certo ou errado, né? Mas já tá acostumado com aquela rotina. Então você passa a não enxergar mais tal coisa do que alguém que vem com sangue novo possa enxergar, né?
Sim.
Então a gente comprou, investiu um pouco de dinheiro, nada muito, que a gente também não tinha, né? O que investir. E aí então o lugar, cara, começou a dar muito certo, sabe? E fomos atrás de uniformes novos, tirar aquele preto, botar coisa mais marrom, mais palha. E ficou super legal, sabe? O negócio começou a bombar. E cara, a gente ficou muito feliz com isso, sabe?
E você teve uma segunda filha?
Tive. A Clarinha então é de 2017. E a Cecília tem 2 aninhos agora, né?
Uhum.
É, 2021, em agosto, ela nasceu.
Quando já tava na recuperação?
Já, eu já tava melhor, já. Bem, ela já nasceu numa outra fase da minha vida, né? É, o café começou a dar muito certo, aquele pequenininho ali. É, investindo em mídia, investindo em plataforma de delivery e tal. Foi aí que eu vi, cara, não posso mais estar muito tempo tanto no business. Ali eu preciso de pessoas também, junto comigo, para me ajudar a tocar. Um business pequeno desse, que é que a gente fala que o dono tem que estar aí na operação, né? Porque caso contrário, você não tem uma lucratividade tão boa no seu business, né? Um café pequeno e tal. E aqui na Austrália, se você não tem lucratividade, se não tem dinheiro entrando, você não sobrevive, né? E aí a filhinha C2 nasceu, né? Então você precisa de dinheiro para suportar essas bocas todas, né? E foi aí que eu parti para começar a pesquisar outros lugares, entendeu? Porque agora a gente passando a ter um bis, já passa a ter mais crédito, você já passa a ter um outro tipo de nome, né? Como um CNPJ, né?
Uhum.
Você já tá linkado com ele, né? Então até que eu vim nesse nosso lugar hoje, o pessoal tá adorando, graças a Deus, né? E esse aqui é o meu primeiro, vamos dizer, bebê que eu consegui fazer do zero, né? Consegui arrancar tudo desde o chão até o teto. E fazer do jeito que a gente queria, entende? E tá super, super movimentado. Daquele abismo, né, que foi a vida, hoje a gente tá tocando 2 cafés. Graças a Deus, os 2 super movimentados, assim. Claro que a gente tem sempre coisa pra melhorar. Pra quem não esperava nada, né, esperava até ir embora daqui, né, cara. Digo, embora da vida pra tá num local desse, pra mim é uma coisa super, assim, de se orgulhar, sabe?
Você tá feliz hoje?
Cara, tô muito feliz. Hoje a minha cabeça pensa em como prosperar mais, entendeu? De quando eu tava tempo atrás, entendeu? Hoje eu não tenho tempo pra pensar em coisas ruins, sabe? Eu não me dou tempo pra pensar nas coisas ruins, entendeu? Parece uma coisa ruim, já encaixa outra coisa no meio, já me deixa, entendeu? Cheio de tarefa de novo pra fazer. Então, claro, as 2 filhas, 2 shops te toma bastante, né? Nós temos quase 20 funcionários nos 2 shops. Então, um problema bom, entendeu? É que nem diz aquele ditado, né? Que a cabeça vazia é lugar pra...
Piscina do diabo.
É, né? Então, tipo, cara, isso é...
Uma última pergunta.
Fala, Fernando.
Os caras que estão chegando aqui, os meninos, meninas, que chegaram meio como você chegou, que chegam empolgados pra aprender inglês, o que você aconselha a eles em relação, depois de tudo que você passou?
Sim, sim. Tenham na cabeça que não é simples, não é fácil. Mas nada na vida é fácil. Você vai fazer uma faculdade no Brasil, são 5, 6 anos, 10 anos de luta, batalha, cara. Indo pra cima e pra baixo, pegando carro, enfrentando a violência no Brasil, o que for, sabe? É dinheiro que vai, é dinheiro que... mas é, nada é fácil, é uma batalha. Tá vindo para um país que não é a sua língua, conhecer pessoas novas, diferentes, que de repente gostam ou não de você. Então é um aprendizado todo novo, sabe? É você crescendo de novo, virando um bebê novo. Cara, o que eu posso dizer é que a Austrália é o país das oportunidades hoje em dia, sabe? É um país que está crescendo muito, é um país que é muito bom para quem quer, entendeu?
E para as pessoas se blindarem psicologicamente, o que, que você repete assim? Você tem uma experiência muito pesada profunda disso. O que, que você sugere, olha, para não cair onde eu caí, o que faltou para você naquele momento? Que conselho que você daria para você antes, quando você tivesse acabado de chegar?
Ah, é bem complicado porque, independente de quantos anos você está aqui, a sua cabeça sempre vai estar indo e voltando, né? Você vai estar sempre se perguntando, é esse o meu lugar? Porque é um pouco diferente, é um país um pouco mais frio, né? Não é tão povo tão aconchegante, né? Quanto no Brasil, assim, e tal. Mas as oportunidades são muito grandes, sabe? Tente fazer coisas para estar sempre assim, para sua cabeça estar bem também, seu mental, sabe? Tipo, não deixe de você fazer o seu esporte, encontrar os seus amigos, os poucos que você for fazer aqui. Se cercar de pessoas boas, sabe? Cercar de pessoas que te coloquem para cima, principalmente. E tenta sempre enxergar as pessoas que estão acima de você e tentar alcançar aquilo, sabe? Não com uma inveja, mas como uma inspiração, entendeu? Se inspirar em coisas, tipo, batalhar e ter aquilo como um foco. Tenha um foco. Vai quebrando as pedras uma por uma, dia por dia, sabe? Você vai chegar lá. Aqui as coisas acontecem rápido, mas não é imediato. Você não vai aprender inglês da noite pro dia e você não vai conseguir ser o gerente e o dono da loja da noite pro dia. Né? Me tomou 10 anos, para outras pessoas tomaram 20 anos. Então, tudo depende na sua batalha, né? Mas esteja cercada de pessoas, do seu namorado ou da sua melhor amiga, ou pessoas que vão te levantar, entendeu?
Tobias, brigadaço. Acho que é isso.
Cara,
que agradeço, velho.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.